15º Congresso de Educação e Cidadania, promovido pelo Cinep, do Noroeste do Estado, tem hoje a palestra de Renato Casagrande. Ele vai falar sobre a gestão educacional. Renato Casagrande é especialista em educação e em gestão educacional. Foi pró-reitor acadêmico e pró-reitor de planejamento e avaliação na Universidade Positivo. E é com ele que eu converso agora. Senhor Renato, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês.
Senhor Renato, as universidades públicas, mas principalmente as privadas, se multiplicaram muito nos últimos 15, 20 anos. Essa multiplicação no país significou qualidade?
Na verdade, nós estávamos com um atraso, Gilson, quanto à oferta da educação superior no Brasil. E essa multiplicação, esse crescimento, ele cumpriu uma tarefa, tem cumprido uma tarefa, que é oportunizar ao jovem, ao cidadão, o acesso à educação superior. Nós crescemos muito em quantidade, mas infelizmente nós estamos devendo a qualidade. Nós estamos observando pelos nossos indicadores, tanto da educação básica como também da educação superior, que o Brasil ainda tem uma tarefa árdua para fazer, que é chegar a indicadores comparáveis aos países desenvolvidos. E nós não conseguimos isso com esse aumento da quantidade. Claro que fizemos essa tarefa de ampliar a oferta, isso é fundamental. Hoje muitas pessoas têm acesso à educação básica e à educação superior, coisa que nós não tínhamos há 20, 30 anos, mas o preço que pagamos, infelizmente, é o que estamos observando pelos nossos indicadores, é uma qualidade relativamente comprometedora, inclusive, e que deixa todos alertas porque temos que fazer uma tarefa dura e em pouco tempo. Caso contrário, nós vamos perder o bonde da história, como costumamos dizer aqui no Brasil.
O senhor falou que nós temos um desempenho baixo no ensino fundamental, no ensino médio. É exatamente esse aluno de ensino médio que ingressa no ensino superior. E quando ele ingressa no ensino superior, são as universidades privadas que acabam ficando com o aluno que não tem, ou boa parte maior dele, que não tem um desempenho melhor na educação média. Como que se administra essa mão de obra que um dia vai entrar no mercado de trabalho e que na sua formação tem essa deficiência?
Esse é um dos grandes problemas. Eu costumo dizer que nós estamos mais ou menos com 4 anos de atraso comparados com o país desenvolvido. Muitas vezes o nosso aluno da educação superior, ele sai com uma formação básica muito similar ao aluno do ensino médio de um país desenvolvido. E, portanto, as universidades e faculdades privadas ou mesmo públicas sofrem quando recebem esse aluno com uma formação deficitária e precária, porque eles precisam nivelar, precisam dar conteúdos que deveriam ser ministrados na educação básica, no ensino médio, e que não são, ou que são de qualidade duvidosa, poderíamos dizer assim, e isso compromete toda a formação na educação superior. Muitos, inclusive estudiosos, especialistas, defendem que a educação superior deveria ter um ciclo básico de 2 anos para corrigir esse desvio. E nós não temos esse modelo hoje no Brasil. Portanto, muitos alunos ingressam no mercado de trabalho, mesmo com a educação superior, escrevendo muito mal, muitas vezes não entendendo o que escreve, raciocinando também de forma precária, porque são alunos que têm dificuldades na educação básica e que não conseguem, mesmo com a educação superior, mesmo cursando um curso de bacharelado, desenvolvendo um estudo aí de 4 anos, eles apresentam essas dificuldades e o mercado de trabalho, infelizmente, recebe profissionais bacharéis e com essa mão de obra, essa qualificação comprometida e, claro, que coloca o Brasil numa situação desfavorável perante o mundo.
Sr. Renato, o governo tem aplicado as avaliações como o ENAD, o ENEM. O senhor considera que essas avaliações têm cumprido o seu papel? Elas são positivas na avaliação da educação brasileira?
Olha, vamos separar então. Eu vou separar a educação básica com a educação superior. O ENEM, eu acho, foi um avanço significativo. Ela tem cumprido, ela tem sinalizado. As avaliações como o PISA, que comparam, por exemplo, o Brasil com outros países, elas deixam, e pelo menos estão informando a população, que a situação nossa é crítica, é grave. E é muito importante informar a população, porque se você observar uma pesquisa que o INEP fez recentemente com os pais das escolas públicas, eles deram uma nota de satisfação para a escola de 8,6, afirmando que a escola é muito boa no Brasil, enquanto que os resultados dessas avaliações mostram que nós temos nota 4, nota 5, muitas vezes nota 3. Portanto, eu acho que a população está sendo informada da realidade da educação, da precariedade na educação no Brasil. Então, na educação básica, eu acredito muito na metodologia e valorizo muito as avaliações. Na educação superior, tem algumas ressalvas, porque o ENAD, em si, ele avalia o aluno concluinte, o aluno ingressante, mas o conceito que o MEC está usando para avaliar as universidades, os cursos superiores, não é só o ENAD. Ele criou o CPC, onde é um conceito misto, onde ele, neste conceito de curso de avaliação, ele envolve tanto a prova do aluno, que é o ENAD, como outros insumos, outros atributos que a gente chama de processo. Tem doutor, você não tem doutor, você tem professor em tempo integral, e acaba confundindo e até contaminando o índice. Então, eu não acho que o índice hoje da educação superior é um índice mais isento, um índice que a gente pode analisar com uma isenção. Enquanto que na educação básica o índice é mais isento, mais puro e, portanto, muito válido.
Quando você fala dos índices de avaliação das universidades, fala, por exemplo, da qualificação dos professores, estrutura física, se fala também das condições de pesquisa, publicação. Hoje, qual seria o foco do ensino superior na sua estrutura? Pensamos em recursos humanos, professores, alguns são pesquisadores, a estrutura física. Qual é o segredo de uma instituição para a sua eficiência? Investir no que e como?
Primeiro, começa pelo próprio aluno. Se eu recebo um aluno com uma dificuldade, como nós comentamos agora há pouco, um aluno que tem uma formação precária, isso já compromete, porque por mais que eu faça um grande esforço e tenha um projeto para esse aluno, eu não posso recuperar anos e anos que foram, digamos assim, comprometidos na formação dele. Então, começa pelo aluno ingressante. Infelizmente, nós observamos que hoje nosso vestibular é muitas vezes apenas protocolar. As pessoas entram, tem mais vagas. Nós temos uma sobra de 1 milhão de vagas no Brasil na educação superior por ano. Então, é lógico que hoje, com raras exceções, nas instituições privadas, nós temos um ingresso fácil. E, portanto, todo mundo consegue ingressar na universidade, mesmo tendo praticamente, sendo um analfabeto funcional, como nós costumamos dizer. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema, eu ainda acho que a universidade, as faculdades em geral, estão distantes um pouco do mercado de trabalho. A gente observa nos centros de pesquisa, principalmente, às vezes pesquisas muito acadêmicas. O Brasil tem uma tradição em pesquisas acadêmicas e pouco vínculo com o mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho, muitas vezes, resolve seus problemas diretamente na própria empresa. E ainda, eu acho que há um distanciamento entre o mercado de trabalho e a universidade. E o terceiro ponto que eu acho que é bom destacar é o professor, né? O MEC, quando exige, por exemplo, e valoriza muito que o professor tenha tempo integral na universidade, pontua e dá um peso para isso na avaliação dos cursos, ele acaba comprometendo aquelas disciplinas que são profissionais e que é muito interessante você valorizar o professor que venha do mercado de trabalho, que trabalhe e que traga a sua experiência. Por exemplo, você vai ensinar engenharia. É muito importante que você traga engenheiros que estão atuando e não só engenheiros que estão pesquisando. E, infelizmente, hoje, pelas avaliações do MEC, pelos critérios adotados, valoriza-se muito o professor que tem 40 horas na universidade e pouco o professor que é um profissional que dá aula. Então, a gente costuma dizer o professor profissional e o profissional professor. E as disciplinas técnicas profissionalizantes tem que ser ministrado por profissionais que são professores, ou seja, que tragam a sua experiência do mercado de trabalho para a sala de aula. Isso é muito importante.
Senhor Renato, uma última pergunta é sobre o futuro das instituições de ensino privadas, que se multiplicaram muito. O senhor mesmo colocou, hoje nós temos sobras de vagas. Nós vamos viver, então, uma acomodação? Algumas delas devem encerrar seus trabalhos?
Olha, nós observamos já, temos observado um movimento há alguns anos de fusão, de incorporação e de venda. Eu acredito o seguinte, que vão sobreviver três tipos de instituições. Primeiro, as grandes instituições que têm um ganho de escala, que têm muitos alunos, são esses grupos educacionais que acabam incorporando as pequenas instituições e, portanto, conseguem ganhar no preço, conseguem ser competitivas. Nós temos também aquelas de nicho, que são as instituições que podem cobrar um valor mais alto e que têm um foco muito específico, ou na área de business, ou na área de saúde. Em si, são instituições que já identificaram um nicho, fazem muito bem aquilo e, portanto, as pessoas não estão observando nem preço, nem conveniência, mas sim elas procuram essa instituição pela referência que elas são naquela área que atuam. E acredito também, a gente tem uma grande maioria que a gente está hoje na zona do limbo, que não sabe para que lado vai. Aí nas cidades menores ou em algumas comunidades, alguns bairros, onde não há interesse dessas instituições grandes entrarem, aí há um espaço para as outras instituições que não têm um posicionamento muito claro. Mas é muito complexo. Eu acho que hoje as instituições elas precisam ou se posicionar, na verdade, para ganhar em escala e tem que ser grande, ou elas têm que ter um nicho muito claro aonde atuar e uma competência específica naquela área. Caso contrário, o risco delas fecharem ou elas serem, na verdade, engolidas pelas grandes, isso é visível. Como aconteceu já em outros setores da economia, a educação hoje passa pelo mesmo processo que nós observamos nos postos de gasolina, na área de saúde, nos supermercados. Hoje a educação vive também essa mesma situação.
Senhor Renato Casagrande, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado e boa tarde.